sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos. Pauta da 9ª sessão ordinária do dia 1º de abril de 2019. Expediente: leitura do Salmo 130 pelo vereador Cleonaldo.
Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante, não pouca grandeza, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma o sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre.
Leitura, inscrição em livro. Convido o vereador Cleonaldo.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Dispense, senhor presidente.
Convido o vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Fabiano.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador e vice-presidente da casa, Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Estrada.
Peço dispensa.
Convido o vereador Júnior.
Dispensa.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
Ipiranga do Norte, 20 de março de 2019. Ao excelentíssimo senhor presidente Eluir Cavazin, Câmara de Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Aumenta só um pouquinho aqui. Aumenta.
Assunto: resposta da indicação número 006, 007, 008 e 009/2019. Senhor presidente, cumprimento cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação número 006/2019. Autor: Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de recapeamento e tapa buraco ao redor da praça por toda a Avenida Rio Branco, como também na Rua das Acerolas, Rua dos Cajus, no município de Ipiranga do Norte. Grato pela presente indicatória, informamos que estamos de acordo com a necessidade, porém sabe que os recursos existentes no orçamento não são suficientes para sanar todas as demandas. Desta forma, o Poder Executivo está priorizando a pavimentação de novas ruas e avenidas como Margarida, Orquídeas, Jasmim, bem como as travessais Chapada dos Guimarães, Campos do Jordão, Ouro Preto, Avenida Fortaleza e Rua Camboriú. Também foram alocados R$400 mil de emenda parlamentar do deputado Nilson Leitão para pavimentação de parte da Rua das Araras, Tuiuiú, Avenida Tapajós, Rio Amazonas, que estão sendo providenciados os trâmites para o acesso ao recurso via GICOV, Caixa Econômica. Resposta da indicação número 007/2019. Autor: Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construção do campo municipal em Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicação. Cientes da necessidade, vimos informar que estamos aguardando definições que são determinantes à execução desta obra. A primeira delas é a destinação de emenda, cuja solicitação partiu de Vossa Senhoria ao deputado estadual José Domingos, aonde até o momento não se efetivou. A segunda, e não menos importante, definição é a doação de uma área como é de conhecimento de toda a população, o local, outrora em atos políticos, senhor Orley José Gracelli, ex-prefeito de Ipiranga do Norte, se comprometeu publicamente em realizar a doação de 2 hectares. Entretanto, depois de ter dito que sua palavra valesse mais que uma escritura pública, e não é o que se vê, aonde o mesmo se nega a assinar os documentos pertinentes à doação. Resposta da indicação número 008/2019. Autor Nelson Júnior Padilha Federici e Nelson Fernandes. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de um redutor de velocidade quebra-molas nas ruas Solimões, no município de Ipiranga do Norte. A presente indicatória é bastante oportuna e deverá ser atendida no período seco, onde estaremos realizando uma licitação para contratar tal serviço que abrangerá todas as ruas e pavimentações sem redutores no município. Resposta da indicação número 009/2019. Autor Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da compra de armários para guardar a apostila dos alunos na escola Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte. Grato pela presente indicatória, porém entendemos que, ao disponibilizar o material apostilado que deve ter o aluno, zelar pelo o que foi lhe doado e possibilitar que os mesmos também façam uso do material em casa, em suas tarefas de estudo. Como sugestão de solução a peso do material escolar, há de se considerar a possibilidade de atenção ao calendário das disciplinas, levando para a escola somente o material referente às disciplinas do dia. Também será novamente orientado os professores municipais para evitar solicitação de cadernos com muitas matérias. Atenciosamente, prefeito Pedro Ferronato.
Apresentação de requerimento.
Requerimento número 008/2019, autor Eloir Cavazin.
Apresentação das indicações.
Indicação número 035/2019, autor Eloir Cavazin. Indicação número 036/2019, autor Eloir Cavazin. Indicação número 037/2019, autor Eloir Cavazin. Indicação número 038/2019, Fabiana Arlindo Gonçalves. Indicação número 039, Fabiana Arlindo Gonçalves.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Cleonaldo.
Bom dia, nobres colegas. Bom dia às senhoras que estão aí prestigiando nós. Senhor presidente, hoje eu vim usar essa tribuna só para fazer um comentário que ontem à tarde a gente se reuniu lá na casa da dona Yolanda e demos o pontapé inicial do nosso CTN, que é um Centro de Cultura Nordestina. E graças a Deus tivemos um êxito bom, né, vereador Jaci? O pessoal não compareceram, todos que a gente convidou, mas a maioria compareceram. E através daquela reunião que tivemos ontem, está largado agora o pontapé inicial para que seja construído esse centro de cultura aqui no nosso município. E agradecer também a presença do Dr. Pedro também, como advogado vai ajudar nós, né, Dr. Pedro? E o vereador Jaci, a Marisa também, contadora, a Débora, foram lá, espontânea, livre vontade também, dar uma mão, explicar também como é que funciona, né? E se Deus quiser agora, a gente vai trabalhar em cima para que esse CTN aconteça. A área, o prefeito já disponibilizou, assinou um documento que a área, ele vai fazer a doação. Então agora eu peço encarecidamente aos nobres colegas aí que ajudem nós nessa caminhada aí, porque não é só eu e o vereador Jaci e nem o doutor Pedro, é nós nove aqui. Nós temos que correr atrás agora de emendas parlamentar e, se Deus quiser, nós vai conseguir. Não sei se esse ano, talvez ano que vem, a gente já começa essa construção, se Deus quiser, tá? E muito obrigado e um bom dia a todos.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Bom dia a todos. Em nome do nosso amigo Jaci, cumprimento os demais colegas. Em nome da Karine, funcionária dessa casa, dona Janete, que está aqui presente. E dizer aos senhores que me traz hoje a tribuna, senhor presidente, é parabenizar hoje a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura sobre os eventos, que poucos eventos nós tivemos ali em nosso município em questão do aniversário, do comemoração aniversário da cidade, e foi todo organizado pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura através da secretária Michele. Então venho aqui agradecer a ela pelo empenho, pela equipe, professor Odilei, professora Fran, por tudo que aconteceu com as corridas das crianças, questão de passeios, dança. Então o que aconteceu foi graças ao esforço da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura através da secretária Michele. Então fica aqui o nosso agradecimento por ela ter ajudado nesse evento, né, que teve, porque foram poucos as comemorações aí do nosso aniversário da nossa cidade. Dizer também, senhor presidente, a respeito do parquinho infantil que nós comentamos a semana passada. Ontem, acho que a maioria dos demais vereadores já viram as redes sociais, a população novamente cobrando, colocando as fotos. Só lembrando que fique registrado nessa casa de leis que esses vereadores já tinham visto. Já tem uma indicação do vereador Jaci, eu acredito em umas 3-4 sessões anteriores, não sei, não vou me recordar certinho a data. O vereador Júnior já tinha falado em tribuna sobre esse parquinho. Eu comentei na última sessão passada sobre o parquinho, mostramos as fotos e pedimos a providência aí do executivo. Então, para que fique registrado que esses vereadores estão sim olhando, estão vendo. Porém, nós não conseguimos fazer. Não é nossa parte, nós vimos lá e consertar e fazer. Então, a gente continua no aguardo da providência do Poder Executivo, que é o que tem o poder de fazer e executar. Só vou pedir aqui, vereador Júnior, só comentar um pouquinho a respeito de uma resposta que eu vi agora, de uma indicação de Vossa Senhoria, pedindo o conserto do asfalto na avenida e em frente ali, e a resposta veio que agora não vai dar atenção a essa porque tem asfalto novo. Então ali pode deixar os buracos, então. Não importa, não vamos consertar essas avenidas, os buracos vão aumentar, vão continuar. A prioridade é fazer asfalto novo. Vamos fazer asfalto novo em todo o resto da cidade e o asfalto velho que fique. Vamos ver até onde que vamos, né? Então, eu acho que não é uma resposta adequada para o município, que o centro da cidade está virando um buraco. Então, vamos tomar atenção nisso daí, gente, porque está feia a coisa, não está bonito, não. Ali o asfalto está em frente à avenida, em frente ao Sicredi, em frente ali à saída do Poço Copete.
Uma parte, vereador.
Sim, pode, vereador.
Ano passado foi feita também indicação para... Eu fiz uma indicação para que seja feito a pavimentação das entradas ali em volta da praça dos dois lados. Você vê hoje... Esse asfalto só mantém mais sujo aqui em volta, no nosso centro aqui, porque não tem asfalto ali. E eu creio que ali não é muita coisa para fazer. Não é muita coisa. Eu não sei o que está faltando, mas já daria de ter feito em volta, pelo menos em volta da praça ali, onde os carros estacionam, ali já está na hora, já em frente aos comércios, no nosso centro ali, não asfaltar, que aquilo ali é só um pedaço do asfalto até ali no canteiro ali, eu acho que daria já para ser feito. Muito obrigado.
Poxa, senhor vereador, é o que eu falo, o investimento a gente analisa tanto na questão do parquinho como a questão dos tapa-buraco, não é milhões, não são investimentos altos. Então eu vejo que o nosso poder executivo tem que começar a analisar essas coisas simples, são coisas que não tem alta demanda, e começar a fazer. Não vamos deixar isso a Deus dará, e vamos terminar o asfalto da cidade? Maravilha, precisa terminar o restante, mas vamos consertar o que nós já temos também. Não é assim que funciona a coisa. E dizer também, senhores vereadores, que eu fiz o percurso, né, de bike aí, os 50 e poucos quilômetros que foi feito, e as estradas, eu acho que foi deixado de um buraco por causa que é mountain bike, senhor presidente. Aí precisava ter aquelas dificuldades, aqueles buracos, aquelas valetas no meio das estradas para poder ter a dificuldade do pessoal do mountain bike que estava fazendo. Porém, agora já passou o mountain bike, tá? A prefeitura pode arrumar ali onde nós passamos ali o circuito aqui pelo Limão, pelo seu Zeferino, ali passando em frente o Pelé, lá, saindo lá em cima ali, pelo sítio dos Nicoleta ali, pode arrumar que agora já passou o mountain bike, tá? Ali agora pode tampar aqueles buracos lá que não... Agora só o ano que vem que nós vamos ter outro passeio de mountain bike. Seria isso, senhor presidente, demais vereadores, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores dessa casa aqui, senhoras presentes aqui, dona Janete, dona Lourdes, é uma honra a presença de vocês aqui. Aqui de vez em quando a casa é cheia, de vez em quando a casa é vazia, né? Depende do interesse, né? Mas é assim mesmo, estamos aqui fazendo nossa parte. Senhor presidente, estou entrando nessa manhã aqui com duas indicações e peço apoio dos colegas. A indicação número 038 trata-se da necessidade de nós buscar junto ao Poder Executivo uma forma de que possamos ter as cascalheiras disponíveis para poder tirar o cascalho, para poder melhorar as estradas. Que infelizmente hoje nós não temos estradas boas no município por falta de cascalho, é onde o próprio agricultor, o proprietário da cascalheira não cede. Por quê? Porque na hora de tirar uma coisa, depois na hora de arrumar é outra. Infelizmente o proprietário ele não tem uma documentação, vereador Júnior, que ele possa se justificar futuramente se ele ter algum problema com fiscalização. Então estamos entrando com essa indicação. Estamos entrando também, senhor presidente, com a indicação número 039, que trata-se da compra de uma autoclave maior para o nosso município, ou que se faça uma sala de esterilização de materiais. Porque hoje nós temos 3 postos de saúde, precisamos esterilizar os materiais que fazem curativo, os materiais odontológicos, e hoje as autoclaves que nós temos no nosso PSM são em torno de 5 a 6, são pequenas, mas infelizmente toda semana quebra e o custo é caro da manutenção e a demora é grande. Então se necessita realmente se fazer um centro de esterilização, porque todos os materiais que é utilizado nos curativos, nos dentistas, vai para esse centro, faz a esterilização lá 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, e fica o material certo. Porque infelizmente já aconteceu situações de a própria dentista levar o material para esterilizar na clínica dela particular, para de tarde servir o município. E, infelizmente nós não podemos aceitar isso, um município rico, com a saúde boa, está passando por esse tipo de problema, que é uma coisa simples e fácil. Estamos com essa indicação também, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de falar também aqui a respeito dão as emendas que nós destinamos, as emendas impositivas para o Clube de Mães, aonde mudou-se a diretoria do Clube de Mães também agora, nesse pleito de 2019, né? Aonde eu e o vereador Cleonaldo destinamos para o Clube de Mães uma emenda, essa emenda no valor de R$10.727, essa emenda seria minha, das emendas impositivas. A emenda do vereador Cleonaldo, R$7.557. Então totalizaria as duas aproximadamente R$18.000 de emenda para o Clube de Mães. Qual que é a forma do Clube de Mães receber essas emendas? Tem que estar totalmente legalizado, regulamentado para poder receber, né? E outra coisa, esperamos que o Poder Executivo pague, porque as emendas dos vereadores estão aqui, foi aprovado, é compromisso da gente com vocês, mas para se realizar depende que o Poder Executivo faça a parte dele, que é estar pagando essas emendas para a entidade, tá? Então nós, vereadores aqui, eu e o Cleonaldo, que destinamos da nossa parte direto para vocês este ano e para o voleibol, está aqui o valor. Agora depende da administração, pagar ou não, aí vocês têm que ficar no pé dela. Vereador,
uma parte. Eu acho que sobre a questão de documentação não vai ter nenhum problema. Vai ter mais a parte do executivo. Porque aquela emenda do deputado Mauro Sávio que foi destinada de 50 mil foi pago, então eu creio que a documentação lá está tudo legal, para que seja também recebido essa emenda impositiva aí. Vai depender do mesmo, eu acho que só do prefeito.
Vamos estar tá passando, vereador, para as representantes da entidade aqui, para elas estar tá levando as companheiras delas da entidade, que elas possam estar tá indo à prefeitura municipal conversando com o prefeito, com a Marisa, com o Marcelo, e que eles possam firmar esse compromisso em pagar para vocês essas emendas, viu? Porque a Câmara aqui nós fizemos o nosso papel, que está indicando a emenda e destinando para vocês. Agora, o pagamento é eles que fazem. Então, tem que ficar no pé. Vereador Estrada.
Fabiano, o seguinte, você está falando aí muito bem, só que nós estivemos lá, não tem já e as emendas que nós fazemos, esse ano não tem dinheiro para ninguém. Não tem dinheiro esse ano e nem o ano que vem. Não tem nada, nada. O que nós encaminhamos, eu fiz emenda, vocês também fizeram, não tem. Não adianta prometer que nós não vamos conseguir, que não tem dinheiro. Eles já falaram que não tem.
Mas essa aqui, vereador Estrada, essa aqui quem paga é o município, é o prefeito. Essa aqui ele
mas
tem.
Mas não tem, o prefeito não, também falou que o prefeito não vai pagar nada.
Essa aqui ele tem aqui. Essa aqui ele tem dinheiro sim.
Ele falou pra mim que ele vai cobrir as estradas, ou fazer as ruas, cobrir asfalto. Ele não vai botar
ele vai pagar e ele vai ter o pessoal no pé dele lá pra ele
não,
pagar.
Não, tudo bem, eu concordo, pagar, concordo
se ele
com você.
Pagar, ele vai ter que explicar pra elas por que, que ele não vai pagar. Aí é compromisso dele. Se ele não pagar, ele vai explicar pra elas o porquê que ele não vai pagar. A nossa parte aqui é indicar o recurso,
sim,
alocar.
Eu também indiquei para o outro lugar. Eu também indiquei para o outro lugar. Mas ele falou para mim, ó, não tem dinheiro, eu não vou pagar nada. Falou para mim na minha cara.
Não, mas ele vai ter que falar para elas, que ele não vai pagar.
É, tem que falar para elas.
Falar para elas.
Concordo contigo.
Aí ele explicar para elas por que, que ele não vai pagar.
Isso, isso.
Beleza, vereador?
Beleza.
Senhor presidente, também estive com. Meu pai está no Hospital Regional do Sorriso, onde já estive também alguns meses já com minha mãe. E a situação está daquele jeito no Hospital Regional de Sorriso. Não tem um banheiro decente para o paciente tomar um banho, as cadeiras de roda estão inutilizáveis, né? Infelizmente, aquilo ali acontece o quê? A água entra, fica todo entupido os ralos, aí um quarto que fica 15 pessoas tem que estar passando, tomando banho, e às vezes há uma infecção hospitalar de um pode passar para o outro. Então, infelizmente, a nossa saúde pública está caótica, está pior. E eu vou estar enviando um ofício ao meu governador Mauro Mendes, ao qual eu trabalhei e é do meu partido, que ele seja mais responsável. Porque, infelizmente, ele está sendo irresponsável. Estive conversando ontem com o Edu, presidente do consórcio Telespires, onde ele vai estar quinta e sexta-feira em Cuiabá, vai estar com o governador, porque o consórcio ele abrange 17 municípios e Sorriso faz parte dele. E pedi para ele, pessoalmente, que ele tome providência e resolva esse problema do Hospital Regional de Sorriso. Porque não tem cadeira de roda decente, não tem um banheiro decente para o paciente poder tomar um banho, o cara fica lá 15 dias, entendeu? É difícil. Um acompanhante fica 24 horas acompanhando um paciente lá, não tem uma cadeira decente para o acompanhante pelo menos dormir, acompanhar uma pessoa. Você imagina, você ficar 24 horas no hospital, você sai mais doente do que o doente que está lá. Por quê? Porque sua coluna não fica boa, você não aguenta. Infelizmente, nós temos que chegar junto e fazer esse povo tomar providência, porque isso é dinheiro público, isso é dinheiro nosso, e se nós pagamos o consórcio tem que ser responsável por isso aí, fiscalizar isso aí também. Não estou aqui questionando um serviço de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, porque eu sei a dificuldade que é, mas essa questão de logística lá na prática o governo tem que tomar providência e pelo menos reformar e dar um pouco mais de dignidade para a pessoa que necessita do hospital público. Porque um deputado, quando ele passa mal, a primeira coisa é um avião buscar ele e levar ele na Unimed. Tinha que pegar ele e levar ele para o público, aonde que ele aprova o dinheiro, aonde que ele rouba. Porque essa calamidade que ficou, foi esses filha da puta que deixou. Sival Barbosa, Riva, tudo foi pegando um pouquinho e deixando na situação que chegou. Então hoje é lamentável e triste você ficar num quarto com 20 pessoas, não poder tomar um banheiro decente, vereador Jaci. Não poder fazer as suas necessidades. Infelizmente é uma coisa ruim para quem tem que acompanhar isso e sabendo que o nosso estado é um estado rico. E mandei para o meu governador e vou estar cobrando do seu vice-governador Taviano Piveta, que já foi presidente do consórcio e que prometeu que ia priorizar os hospitais regionais, mas a nossa saúde entrou Chico, saiu Francisco, está continuando a mesma merda.
mas vamos estar cobrando sim que faça realmente o papel deles lá no estado de Mato Grosso. Como o senhor e o vereador Marcos vai estar indo lá, gostaria que estendesse essa cobrança à deputada Janaína, que é do partido do senhor, ao deputado Gilmar Del Bosco, que é do nosso partido, que vai estar presente lá junto com o vereador Marquinhos. Por quê? Porque infelizmente dá dó de quem fica lá, pessoal. Eu não estou criticando o médico, o enfermeiro, a recepcionista, o pessoal da nutrição que faz a comida. O que eu fico indignado é com as condições que ficam os nossos pacientes lá, às vezes até jogado no chão. Então, infelizmente, não dá para aceitar esse tipo de situação. Senhor presidente, no mais, é isso aí. Gostaria de agradecer a oportunidade de todos os senhores aqui presentes. Desejar aos senhores uma boa viagem. Que Deus abençoe.
Passo a presidência. Convido o vereador Nelson Fernandes. Estava pulando já aqui, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores. Queria aqui, em nome da dona Ivonete, cumprimentar representante do Clube de Mães e, em nome da Karina, cumprimento os nossos servidores da casa. Senhor presidente, eu vou espanar aqui até um pouco com a liberdade do doutor Pedro e do vereador Valdeci Estrada também, a questão da viagem a Cuiabá. A gente tivemos em Cuiabá aí, eu, o vereador Pedro Alessandro, o vereador Valdeci Estrada, onde tivemos em alguns dos gabinetes dos deputados, Gilmar Del Bosco, Silvio Fávaros e Janaína Riva e alguns mais que não recordo agora. Como, só para reforçar o que o nobre vereador Valdeci Estrada espanou aí na palavra que cederam a ele, que a conversa realmente confirma, Valdeci, o governo nos diz que não temos nada este ano para os municípios, ou seja, até para mesmo para Cuiabá. Mas enfim, isso é uma situação qual eles nos falam, mas na verdade é que nem eu falei para um dos deputados, eles têm a carta na manga, eles têm aqueles privilegiados qual eles vão estar ajudando. Isso é uma realidade, não é nenhum fato. Mas enfim, se nós não corremos atrás e não for o nosso representante e protocolar, pedir alguma coisa, nós não vamos esperar nada. Mas enfim, protocolamos alguns pedidos, qual foi até umas academia de ar livre para estar colocando aqui no nosso município, que só temos uma aí na praça. Também vamos esperar o resultado. E também tivemos junto à Sinfra, tivemos lá uma reunião com o Marcelo Padeiro, secretário hoje da pasta, onde também nos tirou algumas dúvidas e nos relatou a situação tanto da MT-010, que está vindo ao município, como também da 242, que interliga Itaiangá. Então esclarecemos lá alguns fatos, onde ele nos deixou claro, né, doutor Pedro, que estaria aí, de repente, os projetos da ponte, tudo pronto, apoiando em licitação, como também é do conhecimento dos senhores, que está tendo até, inclusive, uma reunião com os produtores, que é esses 22 quilômetros da borracharia até Ipiranga, para estar dando a ordem de serviço e fazendo esse trajeto para nós aqui no município. Mas, enfim, também não poderia, senhores vereadores, senhores presentes, em deixar de falar que aquela ida, doutor Pedro, ao INCRA, sentiu efeito. O pessoal teve aí, já chegou até primeiro do que a gente aqui no município. Teve aí o servidor Genuíno e o Gonçalo, aonde nos trouxeram uma notícia que tanto nos esperávamos aqui no estado de Mato Grosso. Até um alerta, até sirva de alerta aos produtores aí que tenha alguma coisa para reivindicar junto ao estado. Aonde saiu a nova resolução, senhores, liberando a homologação e a titulação e os pagamentos da cláusula resolutiva das parcelas do INCRA, junto ao INCRA. E a parte boa é que regulamentou o rebate de 90% nos débitos. Então, infelizmente, como todo mundo diz aqui, que isso é favorecer os mal pagadores, mas aquele que pagou hoje vai ficar sentido. Por quê? porque uma baixa de uma cláusula resolutiva de um lote aqui, referente um pelo outro aqui no município, não estava baixando de 150 até 200 mil, certo? Agora, sabendo nós que vai se fazer bem mais barato, porque vai ter o rebate dos 90% junto, legalizado, que é por lei e é um direito do produtor rural. Então, está regulamentado, eles já estão aí, estão fazendo, fizeram, até visitamos alguns PA aqui, onde tem alguma coisa que precisa ser regulamentado para estar procurando e fazendo o ofício pedindo esse rebate, e só que tem que ser uma coisa meio que emergencial, porque é uma coisa que hoje está no sistema e amanhã pode sair, porque a gente vem brigando nessa questão aí desde 2003, aonde parou de se fazer homologação e fazer titulação. Então hoje liberou, está se fazendo. Então, deixar aqui um pedido aos produtores: acelera quem tem que fazer, quem não registrou o título, que corra atrás para fazer esse requerimento, que o mesmo requerimento hoje mudou as leis, ele vai servir tanto para registrar seus títulos, como para pedir a baixa da causa resolutiva, ou seja, pagamento junto ao governo do estado. Então fica aí, senhores vereadores, um alerta ao povo que está ouvindo, se os senhores souberem de alguns, que peça que procure a agência para que resolva, faça. E se tem alguns também que vocês conheçam, que está com alguma coisa pendente, também saiu a resolução dizendo que é para resolver todo o problema da questão fundiária, no, enfim, não só estado de Mato Grosso, mas sim Brasil. É para se resolver o problema. O novo superintendente de Brasília, que assumiu agora, definiu e decretou. Quer que resolva. A mensagem dele, até ouvir pro INCRA, é resolver os problemas. Não quer saber. Quer titular, quer resolver, quer liberar o assentamento do governo do estado, do governo federal. Então seria isso que eu teria para hoje, senhores. Desejar aí a todos um bom dia. Para os colegas que vão à viagem, desejar aí uma boa viagem, que sigam com Deus e voltem tranquilos. Seria isso, muito obrigado.
Passo a presidência. Bom dia ao presidente em exercício, vereador Jacir, aos colegas vereadores. Também quero aqui cumprimentar a Janete, representando o Clube das Mães, e as funcionárias dessa casa. Senhor presidente, primeiro quero fazer um comentário, um breve comentário aqui, sobre as palavras do vereador Fabiano, onde ele citou o nome aqui do Sival Barbosa, ex-governador, até do Riva, onde tiveram na frente da Casa Legislativa e do governo do estado, e na verdade, a partir daí assumiu o governador Pedro Taques, aonde se passou 4 anos também aí, que foi aonde que foi os piores 4 anos do estado de Mato Grosso, aonde a saúde pública do nosso estado foi as das piores de todos os anos. Além da roubalheira do Riva e do Sival Barbosa, ex-governador, a gente não via uma situação precária do jeito que ficou a saúde do estado de Mato Grosso, aonde o ex-governador Pedro Taques deixou essa situação, aonde vários hospitais regionais aí acabaram fechando as portas por falta de repasse do governo do estado, que foi a maior vergonha do estado de Mato Grosso, o governo Pedro Taques. Então, só quero deixar esse comentário aí, que nem diz o próprio vereador Fabiano, casou com a viúva, era dos filhos, vereador Marquinho. E dentro do nosso município, aconteceu o mesmo, e vem acontecendo, onde a gente sabe que tem obras aí, que começou no mandato passado, até hoje não teve uma solução, e não foi terminada essas obras. Então aí, a Deus dará ainda essas obras, onde os colegas vereadores até vêm cobrando, e você termina essas obras, você deu um jeito, termina essas obras, e infelizmente está aí as obras ainda para serem acabadas, e acredito que muitas delas ainda esse governo que está hoje, que é o governo do Pedro Feronato, ele não vai acabar essas obras, vai ficar essas obras inacabadas. Tem um exemplo aqui que eu quero dar, até do campo municipal, onde o vereador Júnior entrou com uma indicação, e a resposta da indicação, até irônica, é da parte do Poder Executivo, onde fala que o ex-prefeito Graxa não vai doar essa área. E ele falou para mim que realmente ele só vai doar essa área quando executar o projeto que está em documento para fazer no campo municipal, vereador Clonaldo. Agora, ele falou que não vai doar essa terra realmente para fazer parque de máquinas, alguma coisa assim, em cima daquela área. Se é para fazer o projeto que está, que é o campo de futebol, a praça, que é muito bonito esse projeto, não sei se vocês têm conhecimento disso, ele vai doar sim a área. Agora, para outras coisas, ele não vai doar essa área realmente, ele não vai passar essa área. Então, quero deixar aqui as palavras e até vou fazer um convite, se ele quiser, o ex-prefeito Graxa, para que venha falar sobre esse assunto do campo municipal, onde era para ser o campo municipal, que na verdade o pessoal até estava jogando futebol, infelizmente o Poder Executivo foi lá e acabou com o campo e virou uma quiçaça, hoje está um matagal lá, e eles não acabaram o projeto ainda, não fizeram o campo municipal. Então, quero deixar essas palavras e também quero aqui entrar com o requerimento hoje, peço a colaboração dos colegas vereadores para que aprovem esse requerimento, é onde eu estou entrando com o requerimento para a Prefeitura Municipal, é para passar todos os dados da Energisa de Sinop, os detalhes, detalhando em quais ações, projetos e programas foram empenhados, executados, discriminado cada um deles e seus respectivos valores, sobre a pena de responsabilidade. É onde que foi investido, vereador Marquinhos, o dinheiro da usina que veio para. Tem muita gente, a população está pedindo também, que está cobrando, aonde que foi repassado esses valores. E então estou entrando com esse requerimento para que a Prefeitura Municipal passe para melhores conhecimentos. Também estou entrando aqui com uma indicação, vereador Marquinhos, onde que você fez o comentário. E eu também estive passando nessa estrada, que é a estrada aí onde que passa no Seu Remor aqui, passa no Zeferino Nicolau, no Áureo ali dos Limões, o Ad Bianchini, os Nicolete, até a Fazenda Santa Fé do Damo, e a estrada que passa em frente ao Seu Pedro Martins e a Cavalo Branco aqui do Jari Espinote, que infelizmente está intransitável, não tem como andar mais naquela estrada. Então estou entrando com essa indicação para que se faça o conserto dessa estrada e arrume ali, porque está, infelizmente, está precária aquela estrada ali e não tem condição mais de passar ali. A outra indicação também é a necessidade da aquisição de computadores para o laboratório da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, aonde eu já entrei com algumas indicações na sessão passada da escola e agora estou entrando também com mais essa indicação, que é a necessidade ali, vereador Pedro Alessandro, aonde precisa ser restaurado o laboratório de informática, onde que as crianças fazem suas aulas de informática, e está bastante enfasado ali, então entrando com essa indicação. Também estou entrando com a indicação, como eu já tinha comentado na sessão anterior, que seria a necessidade de mais vigias nas escolas, que a escola municipal até está sem vigia, por causa que o único que está lá, ele está cuidando da horta também, e às vezes a frente da escola fica sem ninguém nos portões, e a gente sabe o que está acontecendo aí nas escolas do nosso país hoje, e a gente pede mais segurança ao Poder Executivo para nossas crianças aí, que ponham vigia, que fiquem cuidando os portões dessas escolas, para saber quem entra e quem sai de dentro das nossas escolas aí, né, vereador Clonaldo? Que a gente não sabe o dia da manhã, então é melhor a gente prevenir do que futuramente aí a gente está lamentando dos fatos que podem vir acontecer. Então seria o modo de segurança. No demais aqui, quero agradecer a presença da Janete, do pessoal aí do Clube de Mães que está aqui presente, e dizer também que a gente fez uma cobrança ao Japão, e hoje de manhã cedo até liguei para ele, sobre as podas das árvores do nosso município, Pedro Alessandro. Infelizmente faz vários dias aí que a gente está sem o pessoal que poda árvores. E até em nome dele quero aqui fazer o pedido que ele autorizou, que a Prefeitura Municipal contrate uma empresa, um podador de árvores aí, para dar suporte para ele, para ele conseguir estar atendendo as demandas do nosso município, da poda de árvores, que ele não está tendo um podador de árvores. E a gente pode ver aí a vergonha que foi até de uma parte do Poder Executivo, vereador Colonato, o aniversário da nossa cidade aí, que você vê os buracos, que é o que vocês estavam comentando no asfalto do nosso município, meio fio sem pintado, tudo uma bagunça. A Lixaiama que está na nossa cidade, e nós passamos aí pelo aniversário do nosso município, e vocês viram como é que está no nosso estado, no nosso município, que é uma vergonha para nós, a sujeira que está no nosso município, infelizmente, mas que nem eu sempre falo aqui, a gente tem que cobrar hoje, que está na frente, é o Japão, mas a gente tem que dar o suporte para ele ter o pessoal para conseguir fazer o serviço, e ele não está tendo, vereador Marquinhos. Então ele tem que ter o suporte, ele tem que ter um pessoal para ele conseguir executar esse serviço, e ele não está tendo. Então assim, eu quero deixar aqui uma cobrança à cooperativa, à Cooperserve, e também ao Poder Executivo, que dê um suporte com o pessoal ao Japão para ele conseguir fazer esse trabalho que precisa ser feito no nosso município. E está aqui até a Janete e a Lourdes aqui fazendo uma cobrança, que eles vêm há vários tempos cobrando, e eu cobrando o Japão, e infelizmente não está conseguindo atender por ele não ter esse pessoal. Então quero aqui deixar esse pedido ao Poder Executivo, que tome providências nisso e dê uma solução sobre esse pessoal aí, para ele conseguir fazer um bom trabalho dentro do nosso município.
Devolva a presidência.
Ordem do dia. Leitura do requerimento número 008/2019. Essa é a indicação.
Requerimento número 008/2019, autor Eloir Cavazin. Conforme prevê o regimento interno à lei orgânica do municipal, requer ao senhor presidente dessa Casa de Leis que despache ao presente requerimento, submetendo ao soberano plenário para fins de requerer informações ao senhor prefeito Pedro Ferronato sobre os valores totais recebidos pelo município de Ipiranga do Norte da UHE Sinop, Companhia de Energia Sinop, detalhando em quais ações os projetos e programas foram empenhados e executados, discriminando cada um deles e seus respectivos valores, sob pena de responsabilidades nos termos pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 28 de março de 2019, Eloir Cavazin.
Debate. Como já me expressei em tribuna, peço aprovação dos novos colegas do requerimento. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 035/2019.
Indicação número 035/2019, autor Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da contratação de vigias para as escolas municipais de Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Indicação número 036/2019, autor Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da aquisição de computadores e o laboratório de informática da Escola Nossa Senhora Aparecida do município de Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 037/2019.
Indicação número 037/2019, autor Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de cascalhar e reparar as estradas municipais localizadas em frente às fazendas Zeferino Nicolau, Remor, Áureo, a fazenda Santa Fé, bem como o travessão localizado em frente à fazenda do Pedro Martins, até a fazenda Cavalo Branco do município de Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Favorável permanecer sentados, contrário se manifesta em pé. Aprovado.
Indicação número 038/2019, autor Fabiana Lindo Gonçalves. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da realização de processo administrativo de desapropriação de áreas de Cascalheiras no município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Senhor presidente, estou entrando com essa indicação aqui, conforme eu já tinha falado aos colegas, vou ler uma parte da justificativa aqui. Esta indicação dá-se à presente razão da ausência de Cascalheiras municipal ao serem utilizadas na reparação do levantamento de estradas no município de Ipiranga do Norte. Desta forma, por entender que tal indicação será de efetivo benefício à população, o vereador que subscreve pugna pela aprovação em plenário desta, caso posterior recolhimento pelo Poder Executivo, senhor prefeito municipal. Senhor presidente, é que nem eu manifestei em tribuna. Hoje a prefeitura tem um bom maquinário, tem caminhão, tem carregadeira, tem PC, tem condições de fazer o serviço de cascalhamento, mas infelizmente o nosso secretário vem batendo uma dificuldade que é as cascalheiras. A maioria dos pessoais que tem não quer ceder e os que cedem tem medo de ser fiscalizado e multado pela SEMA, né? Então, infelizmente, precisa ser feita documentação legal para que esse pessoal que vai ceder o cascalho possa ter um amparo. E, infelizmente, sabemos também que ninguém vai ceder muito de bom grado. Tem uns que quer ser indenizado, que pretende vender a cascalheira, vender o espaço. Mas para isso precisa ter toda a legalidade, né? Então eu entro com essa indicação pedindo para que o Poder Executivo faça esse estudo para não sair assim, ah, o vereador fez a desapropriação para sair desapropriando as coisas do outro. Não é sair bagunçando a coisa de ninguém, não. É fazer a coisa certa, legal. E aonde tirar o cascalho, arrume, não deixe bagunçado, tá? O vereador não está indicando aqui para fazer algazarra na terra de ninguém. Eu estava indicando aqui, para quem tem o cascalho, ter um amparo legal juridicamente, futuramente, se for penalizado, que o Estado esteja ciente do que está acontecendo no município e que se faça da forma legal. O vereador não está fazendo aqui, ah, desapropria as coisas dos outros, vamos para cima e esculhamba. Não. Buscar a forma legal para se fazer a desapropriação, se tiver que indenizar, indeniza. E depois que se tiver que reflorestar, que refloreste, mas que faça o serviço certo.
O vereador, concordo, eu vejo que é de importância, porém que fique registrado, que eu acho que todos aqui é conhecimento de todos os vereadores, que o grande problema também que nós temos são os compromissos que não são cumpridos com o pessoal das cascalheiras. Então, de conhecimento de todos aí, que o pessoal vai, se compromete que vai arrumar a saída, vai arrumar as estradas, aí depois deixam tudo lá bagunçado, não arruma, vereador, presidente, aonde foi comprometido que ia deixar pronto. Até a semana mesmo eu fui procurado por duas pessoas que estão precisando que seja levantado o vereador Jaci dentro do barracão dele, e ele tinha o cascalho, cedeu para a prefeitura, agora ele veio falar com a prefeitura para arrumar o cascalho, a prefeitura disse que tem que passar pela Câmara, tem que passar por tudo para poder arrumar, para colocar esse cascalho dentro do barracão dele. Eu tenho que até levantar para ver isso tudo. Porém, então, esse é um dos problemas que nós temos, vereador, que se for seguir conforme eles combinam com o pessoal, os donos de cascalheira, eu acredito que a maioria aqui do pessoal cede cascalhos, porque teve aqui a questão na própria 010, um dia que estavam precisando de cascalho, várias pessoas se prontificou lá e falou que podiam retirar o cascalho das áreas deles. Então, eu vejo que está faltando aí um comprometimento maior da prefeitura com o pessoal que tem cascalheira. Porque, inclusive, até mesmo na Fazenda Tupi, todo ano que eu trabalhei lá, nunca foi negado uma carga de cascalho. Porém, onde foi mexido, foi deixado pela responsabilidade da fazenda para fazer o conserto e arrumar. Então, isso também é um grande problema. As fazendas grandes que têm condições, vereador, conseguem arrumar e deixar organizado. Agora, o pequeno agricultor que tem pouco maquinário, que não consegue ir lá e recuperar aquela área, fica com o problema e fica com o compromisso. Então, que é... que é bem, tem que ser um estudo, igual o nobre vereador falou, para não prejudicar também o fornecedor descascado.
Permite uma parte, vereador? Já agradeço por ter permitido a parte. Vereador, não que, que vamos ser contra, mas também queria deixar aqui até em forma de esclarecimento, por ter passado pela secretaria e ter usufruído desta função, mas eu digo que é uma situação qual muito delicada, porque quando se diz uma desculpa da prefeitura, existe uma desculpa do produtor. Existe uma situação muito equivocada e uma interpretação. O senhor sabe por quê, senhores vereadores? Porque, no momento, não se tinha maquinário suficiente para estar se deslocando, deixando para fazer esse tipo de situação. Qual, para ser testemunho, os senhores podem até provar, eu arrumei a cascalheira do seu Leone dentro de 2 dias, mas eu tive que tirar a máquina e deixar 2 dias disponível lá para consertar a cascalheira do Leone. Então não seria difícil. Agora, outra situação que nós não podemos fazer vista grossa e que podemos se deparar é quando nós falamos em desapropriação, nós temos que lembrar que nós teríamos que parar o município, porque a nossa legislação hoje ela é complexa, de muitas leis e muitas falhas, como é do conhecimento dos senhores. Se, um exemplo, um produtor desse resolver entrar na justiça, para tudo. Por quê? Legislação, liberações e um monte de coisa. Então, é complicado esse estudo para dizer desapropriações. Até porque a prefeitura, para requisitar um imóvel desse, ela precisa que venha documentado, liberado com IBAMA, com SEMA, com todos. E para isso, ele requer um tempo e que não é pouco, é bastante. Aí eu pergunto para os senhores, se a gente partir para essa briga, essa queda de braço, nós precisamos parar o município. E para parar o município, eu digo para os senhores, e é do conhecimento dos senhores, não tem como fazer isso hoje, mediante a situação que se encontra o município. Então, eu queria dizer que não que somos contra, vamos votar favorável, vereador Fabiano, mas nós temos que tomar um cuidado com esse tipo de situação. Seria isso, muito obrigado, senhores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 039/2019.
Indicação número 039/2019. Autor Fabiano Arlindo Gonçalves. Indica, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade da aquisição de uma autoclave de grande porte e da destinação de uma sala específica para a esterilização de materiais hospitalares nos postos de saúde municipal de Piranga do Norte. Senhor presidente.
Debate.
Senhor presidente, essa indicação aqui é que nem eu já tinha manifestado em tribuna, a questão para poder esterilizar os materiais nossos, dos nossos 3 postos de saúde hoje, a gente precisa fazer uma sala maior. E devido que as nossas autoclaves, praticamente nós temos em torno de 5 a 6, até mesmo 7. E às vezes sempre quebra. E fica difícil fazer essa esterilização dos 3 postos de saúde. Que se fizesse uma sala específica para isso, seria uma central, levaria todo esse material lá e teria uma pessoa responsável para fazer até meio de uma etapa e após o almoço a outra etapa. Porque a nossa saúde ela trabalha 24 horas. Então é de suma importância que a gente possa fazer isso no nosso município.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Estrada.
Bom dia a todos, novos vereadores aí, presidente. Agradecer ao Ney, a minha amiga Janete, dama, a minha comadre, Lourdes, a Karine, o pessoal da casa que estão aí por dentro aí. E não tenho nada que falar, o que vocês falaram, eu ia falar, então está tudo beleza. E eu quero agradecer um bom dia a todos e um começo de semana e o mês inteiro e o ano inteiro para nós tudo viver bem e em paz. Obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Bom dia.
aos colegas vereadores, aos demais que estão aí presentes, ao Ney do Conselho, às senhoras e senhores, aos funcionários dessa casa. Dizer também da nossa preocupação, né, Bruno Marquinhos, sobre a gente mandou as fotos para a Karine, né? Hoje a gente fica até com vergonha de estar levando nossa família na praça, porque a gente é cobrado 24 horas, a gente já fez indicações e infelizmente o Poder Executivo não toma providência. Chega a furar uma criança, chega a rasgar uma criança, um empurra, pode acontecer até uma fatalidade de uma criança vir a óbito, né, com furar um ferro disso aí, né? Você sabe que criança e criança, um por outro, e daqui uma areia que podia ter trocada, quanto tempo hoje não é trocado, né? Os cachorros. Então isso aí é dever de casa, beabá, não estão conseguindo fazer. Mas a gente tem que falar aqui, porque alguns da sociedade acham que a gente não cobra, acham que a gente não faz nada. Por isso está aí, ó. A gente está demonstrando, pedindo, implorando que tome providência. Como os colegas, já foi feita indicação, já cobrou, eu cobrei pneus no ano, mas enfim, até agora não tomaram providência, onde tem um orçamento quase 41 milhões, se você pegar e dividir por 12, por 30, você vai ver quanto que vai dar o dia da arrecadação do município. Não é um município quebrado, o município tem condições de fazer pelo menos esses reparos, pintura na quadra, basquete que a gente já pediu, trocar essa areia, manutenção, isso é beabá, é a mesma coisa na nossa casa. Se tu não fizer manutenção, a tua casa fica desprotegida, né? Infelizmente tá complicado, mas vamos ver se o prefeito toma providência e não deixa acontecer uma tragédia aí, uma criança vir se machucar, porque essa casa está fazendo o papel dela. É cobrar, é divulgar. Peça a Karine puder e o presidente autorizar, eu acredito que teria que colocar no site da Câmara. Eu acho que teria que fazer uma matéria isso aí, colocar, isso é grave. Isso é gravíssimo, né? Não pode acontecer mais esse tipo de coisa no nosso município. Também, presidente, quinta-feira, Vossa Excelência não estava aí. Aí o gerente da Luiz Dreyfus nos procurou, porque a gente há alguns meses encabeçou uma reunião muito importante com os demais colegas, com os motoristas da nossa cidade e com o gerente especial, com o gerente da Luiz Dreyfus. Qual que era o assunto? Era um pedido dos motoristas e da sociedade para que eles adquirissem uma área. Todo ano nós temos problema naquela região ali. Caminhão batendo no outro, não tem estacionamento, não tem um pátio. Enfim, para não se alongar muito. Eles nos procurou, deixei ter uma cópia na sua mesa. Veio com outro gerente geral dele lá de Rondonópolis, se não me engano. E tem notícia deles. Por isso que você chamar a sociedade, chamar o problema para cá, quando os motoristas se uniram, procuraram a gente e a gente discutiu, debateu, trouxe o problema, chamar o gerente e chamar o executivo, vai dar resultado. O que eles nos passou? Eu quero passar à sociedade, aos motoristas, aos vereadores. Não vai comprar uma área, Fabiano, mas vai arrendar já uma área para a safra 2019-2020. Já está praticamente, vereador Marquinhos, fechado um contrato de arrendamento ali vizinho, não sei quem que é o proprietário, não quero saber também, não é meu dever, de arrendar uma área, presidente do conselho, para que os motoristas tenham onde colocar o seu caminhão, que possa fazer o descarregamento e o carregamento, para não que aconteça mais o que aconteceu vários anos, né? Tudo mutuado, que ali a gente sabe que é um fluxo grande. Então olha como é que a reunião dá resultado. É só ter força de vontade. E o que eles nos pediu, presidente, e aí eu também quero fazer um ofício, quando chegar esse documento,
que a prefeitura se comprometeu, né, naquela reunião, o senhor sabe disso, de estar fazendo o levantamento e o cascalhamento dessa área. Porque ela tem que ser levantada e cascalhada, para que o caminhão não atole, não funde, né? Porque é tempo chuvoso, então vai ter que fazer o cascalhamento e o levantamento. Então, como a prefeitura estava presente, o Marcelo, né? Ele falou que se fosse nessa área, a gente eles podia ajudar, podia estar contribuindo. E aí a gente só vai fazer um ofício quando chegar esse documento, quando a gente está indo para os 48 segundos tempo, diz que é máximo aí até mês que vem, está feito o contrato de arrendamento. Eu pedi para que ele mandasse o ofício, solicitando as máquinas da prefeitura, e aí a gente faz um ofício junto para que eles façam logo esse levantamento e cascalhamento, para que daí já comece até no milho. Até no milho já começa a fazer, ter esse espaço do pátio da Luz Reifos, né? Que hoje é o único das empresas que não tem, né? Mas ela lá dentro do seu pátio, ela tem bruta, os banheiros são limpos, agora fizeram asfalto ali onde é banheiro, o pátio fora. Então, quero agradecer, deixar aqui um agradecimento à empresa Luiz Dreyfus por ter atendido o pedido do vereador, um pedido da população, um pedido dessa casa, que com certeza quem ganha é a sociedade. Presidente, estive visitando a obra ali da o ginásio municipal, que é onde foi também um pedido nós, de algumas viagens a Brasília, solicitando o ginásio municipal, temos documento para mostrar, igual apresentei o documento daquela van da saúde, foi um trabalho nosso, né, eu e demais dos colegas, mas não só nós, de todos, né, você vai lá, você pede, depois o colega vai também e pede, hoje está aí a van da saúde, que foi um trabalho nessa casa. Aquele ginásio da mesma forma, e também estive fiscalizando a obra atrás do ginásio, aonde vai ser a biblioteca pública, né? Aonde vai ter uma sala para a Franciele poder fazer seu trabalho de dança, de balé, com essas crianças. E aí, presidente, eu quero parabenizar, pela primeira vez na história eu vejo uma obra com uma qualidade boa, ótima. Quero que seus colegas pudessem lá visitar. Eu liguei na hora para Michele, que obra! Que qualidade de material, qualidade de serviço. Eu acho que próximo aí vai estar inaugurando, não sei a data, mas vai ser uma sala para a biblioteca, uma sala para a Franciele poder fazer essa atividade com as crianças, que a gente vem cobrando muito. Hoje, onde ela está, não é adequado, vereador Pedro. E também podendo colocar a Secretaria de Cultura e Esporte ali dentro. Então, na época, até a Emília é muito amiga minha, mas a gente teve um atrito quando ela era secretária de educação, porque ela queria que aquilo ali, aquela sala de madeira, aquelas salas antigas, ficasse histórica para o município. E eu falei, Emília, isso aqui está caindo. Isso aqui não pode, o município tem condições de construir coisa nova. Nós temos que olhar para frente, pensar para trás jamais. Olha lá. Hoje tem uma sala bonita, tem um ginásio, tem a sala, a biblioteca. Então as coisas tem que ser assim. Negócio de madeira, negócio de coisa velha, evitando cair na cabeça dos alunos, temos que parar com isso, né? Então a gente cobra, pede, mas também na hora de elogiar uma obra que eu fui fiscalizar em loco, a gente também tem que parabenizar aí ao executivo, a secretária da Educação Michele, por uma obra de boa qualidade, de boa mesmo. Tá? Só para finalizar, eu dizer que essa obra, presidente, é da usina, tá? É dinheiro da usina, com certeza vai vir no seu pedido de requerimento. O mais a todos, desejar uma boa viagem aos colegas do Acuabá e fico com Deus.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Só como título de reforçar o que o nobre vereador Júnior comentou sobre aquele imóvel, inclusive é resultado da usina, da parceria, aonde vai estar nos próximos dias aí inaugurando, aonde vai se levar a Secretaria de Educação e outras secretarias junto, que vão unificar ali, que o espaço ficou realmente, como o vereador falou, muito bom. Tive visitando junto com o vice-prefeito, onde fiz o pedido das duas academias de ar livre, justamente para colocar, para encher aqueles espaços em volta dali, até porque vai juntar-se o útil ao agradável. E também dizer que, parabenizar a presença do Ney, do Consegue, que está aqui nos presidindo, os demais presentes, e como eu falei em sessão, desejar aí a todos um bom dia e ficamos todos com Deus.
Convido o vereador Cleonaldo.
Bom dia. Bom dia especial aí ao nosso amigo Ney, né? Que veio hoje aí nos prestigiar. E volta sempre aí, parceiro. Agradecer também aí a Janete e a companheira dela aí por ter assistido nós até agora. Senhor presidente, hoje eu quero também parabenizar a Secretaria de Educação pelo trabalho que fez aí esse final de semana. E parabenizar também a ITS, que foi que fez o bolo, né? Um bolo bonito, o bolo também estava bom, né? Estava bem gostoso, né, o vereador? É isso aí. E desejar também a todos aí uma ótima viagem, os dois vereadores que vão viajar, mais uma vez, correndo atrás de melhoria para o nosso município. E não deixar também de comentar sobre o parquinho. Eu me deixo triste quando eu vejo esse pessoal falando em grupo de WhatsApp, criticando nós. Porque eles, o nosso município aqui é pequeno, aqui nós vê tudo o que é de errado aqui, nós vê. É indicado para o prefeito, é cobrado pelo secretário. Então o que deixa triste é a pessoa achar que nós estamos cegos, que nós não estamos vendo nada e não estamos fazendo nada. É isso aí que me deixa triste, né? Até onde eu vi um comentário que uma senhora lá comentou que a criança estava bagunçando o parquinho lá, até nesse negócio desse ferro quebrado aí. A senhora foi comentar com a mãe disse, não, mas isso aqui não tem nada não, que o prefeito vem aqui e arruma. E como é que o prefeito vai e arruma? Pelos tempos que nós estamos cobrando, não arruma. A criança está brincando ali, de uma hora para outra se corta naquelas grades. Aí vai dar trabalho para quem? É para todo mundo. Que daí vai virar aquela bola de neve e nós sempre somos culpados. Ah, os vereadores não vê isso, os vereadores não fazem o quê? Não sei, isso aí deixa muito triste a gente. Mas infelizmente nós estamos fazendo nosso trabalho, a Karina vai fazer uma matéria. Isso aí não está comentado hoje, não é porque esse pessoal colocaram em grupo de WhatsApp que deixa bem claro. Isso aqui já é um do começo do ano, o vereador Jaci fez indicação, o Marquinhos fez comentário, todos nós fez comentário aqui sobre isso. Então é uma coisa que não é de agora, não é de ontem, porque nós vimos no WhatsApp. O que deixa triste é as pessoas não comparecer aqui na casa para ver nós aqui, o que é que a gente está desenvolvendo, o que é que a gente está cobrando. É o que deixa a minha indignação é com o povo que tem esses comentários aí. Então, desde já, agradeço aos colegas uma boa viagem, tá? E desejar também a todos, aí os internautas, aí uma ótima semana, que fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria também de dar um bom dia e agradecer a presença do presidente do Consegue, Ney Alves, e também da senhora Janete e a senhora Lourdes, representando o Clube de Mães aqui na nossa sessão. Eu vou ser breve, até porque os colegas vereadores vão viajar, mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é a questão da qualidade do atendimento na agência dos Correios. Inclusive, todas as vezes que a gente vai nos Correios, eu que sou vereador, por exemplo, quando eu vou entrando eu já vou meio ressabiado, porque a gente sabe que as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer, aí vereador, o que pode ser feito para melhorar o atendimento? E só esse ano eu acho que foram feitos mais de 5 ofícios e foram feitas mais de 3 visitas pessoalmente na diretoria dos Correios lá em Cuiabá. Só esse ano. A última foi essa semana. Eu, o vereador Nelson Fernandes e o vereador Estrada estivemos lá, protocolamos um pedido, né? Conversamos com a diretoria dos Correios. E, infelizmente, a realidade é triste, mas é essa. Os Correios é uma empresa pública que está com dificuldades a nível de Brasil, né? É como o diretor falou, tem agências de todos os municípios que estão com carência de pessoal. E o que resolveria o nosso problema é pessoal. Tinha que ter mais gente para trabalhar para resolver o problema. Então, mas independentemente, ele assumiu o compromisso conosco de tentar, eles estão tentando alocar um recurso nos Correios para que faça uma contratação temporária. Porque concurso ele sabe que é difícil fazer, até porque a empresa está em dificuldade. Mas eles estão tentando alocar recursos para fazer uma contratação temporária. Enquanto isso, é parceria com a prefeitura. Inclusive a prefeitura, segundo informações, repassou essa semana que passou mais um estagiário para tentar colaborar com a qualidade do serviço dos Correios, né? Então só queria registrar essa nossa visita. Com relação ao campo de futebol, e às vezes eu fico até triste, não quero aqui ser advogado do ex-prefeito Graxa, né? Mas a gente fica triste às vezes com as formas que as respostas das indicações são colocadas. No mês passado teve uma resposta, eu não sei se o vereador Júnior não entendeu aquela resposta, mas teve uma resposta no mês passado que foi, digamos assim, um tapa na cara do vereador. Não sei se Vossa Excelência não entendeu naquele momento, mas se Vossa Excelência pegar e vai ver, a resposta foi clara dizendo que o vereador queria se promover. Sim. Né? Eu até comentei com o Marquinhos aqui, eu acho que o Júnior não entendeu, acho que o Júnior, porque eu tenho certeza que se ele tivesse entendido, ele teria reagido. Mas pode olhar, vereador Júnior, pode pegar as indicações do mês passado, acho que foi no início do mês, tem uma resposta que foi um desaforo para o vereador. Eu fiquei calado, mas como o vereador não respondeu, eu digo não, eu acho que ele não entendeu ou ele quis ficar calado. Eu não lembro, mas se você procurar lá, você vai ver. Então, hoje, a prefeitura dá uma resposta, e aí eu acho que para você dizer que alguém tem que honrar com a sua palavra, você tem que honrar também, né? Hoje vem uma resposta aqui que eu também acho um desaforo, porque todo mundo sabe que o quanto o ex-prefeito Graxa já foi sacrificado, né, por ter colaborado com o município, por ter cedido a sua área para colocar o lixo por vários anos, ele já pagou aí em torno de quase 200 mil reais e ainda tem processo que ele pode pagar muito mais. De uma coisa que ele só quis fazer o bem, ele só quis ajudar o município de Ipiranga do Norte, cedendo o seu espaço para colocar o lixo. E hoje ele já está com prejuízo de mais de 200 mil reais. Né? Então, assim, quando a prefeitura faz uma indicação dizendo que o prefeito falou que a palavra dele valia mais que qualquer documento, eu acho que o prefeito tinha que lembrar que ele tem um plano de governo de 8 anos atrás e um plano de governo de 4 anos atrás, que também não cumpriu muita coisa. O pessoal da educação, os servidores públicos, tem documento assinado pelo prefeito, assumindo compromisso que ele também não cumpriu. Então eu acho que para você apontar os outros, dizendo que os outros não cumpriram com o seu papel, eu acho que primeiro você precisa cumprir com todas as suas obrigações. É aquele velho ditado, quem tem rabo de palha não pode apontar os outros, né? E outra coisa, eu acho, se eu não estiver enganado, eu até queria que se alguém souber, me esclareça. Mas eu acho que tem duas áreas. Uma área que é a do campo, que eu acho que o prefeito Graxa, o ex-prefeito Graxa, não se opõe em fazer a transferência. A área que o prefeito se opõe a fazer e diz que não vai fazer é uma outra área, que ele iria fazer agora uma permuta com a prefeitura, numa compensação. Então, assim, se eu não estiver enganado, existem duas áreas. Aquela do campo, que é uma área antiga, eu imagino que o prefeito não tem, até porque ele mesmo já fez investimento lá do campo, né? Agora, a área que eu sei que realmente ele tem dito que não vai doar é uma segunda área, que seria através de uma compensação de um desses débitos que ele teria. Como a prefeitura não finalizou o entendimento para que fosse feita a compensação, ele também, e é um direito dele, disse que não iria doar aquela área. Mas com relação à área do campo, eu acho que é outra situação, salvo engano. Outra coisa, jogaram novamente aqui a culpa no vereador Júnior, dizendo que o vereador fez uma emenda do deputado Zé Domingos e que não mexeu no campo por isso. A gente sabe que aquele campo ali, a prefeitura tem condições, se quiser fazer alguma coisa, ela pode fazer. Ela não depende de recurso de emenda. Aqui, na verdade, é uma questão de vontade, né? E se a gente for falar em vontade de fazer as coisas, a atual administração ela está deixando a desejar muito. E eu tenho dito repetidas vezes, ela está deixando a desejar em coisas pequenas. A gente sabe que a prefeitura não tem condições de fazer grandes obras, mas cuidar da cidade, a nossa cidade está descuidada, né? O vereador, o presidente do Consegue vem há vários dias comentando a questão da transferência do documento de um veículo que foi vendido. Eu já comentei também aqui na sessão. Inclusive foi feito um requerimento, um ofício, eu não sei se já vi a resposta. Acho que ainda não, né? A gente está aguardando a resposta para saber disso, né? A questão de jardinagem, de limpeza pública, eu digo, eu acho que Ipiranga do Norte é a única cidade do Brasil, para não dizer do planeta, onde não se varre, onde não se limpa as ruas todos os dias. Porque toda cidade que eu conheço tem uma equipe de gari que todo dia limpa a rua. Por que é que Ipiranga não tem? Eu tenho certeza que, por mais que as pessoas que às vezes são mal educadas, sujas, mas se tiver uma limpeza diária, onde pelo menos as ruas asfaltadas sejam varridas, sejam limpas todos os dias, eu tenho certeza que a cidade era mais limpa e era mais apresentada, tá? E não tem desculpa não, que Ipiranga é um dos melhores municípios financeiramente. O que é que os outros fazem? O que é que os outros fazem? Então eu acho que tem, é só falta um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado para deixar a nossa cidade mais limpa, mais bonita e mais apresentável, né? Se tiver vontade, dá para fazer. Não estou pedindo aqui grandes obras, não estou pedindo que se faça um hospital, não estou pedindo que se faça uma adutora de tratamento de esgoto, porque são obras que demandam um montante de recurso exagerado. Eu estou pedindo para que se limpe a cidade, eu estou pedindo para que se mantenha os jardins de nossa cidade bonito, eu estou pedindo para que se mantenha uma iluminação bonita, eu estou pedindo para que se repare os asfaltos que a população paga a contribuição de melhoria e não é feito o reparo que tinha que ser feito. Então são coisas pequenas que podem ser feitas e que não são feitas por falta de vontade. Um bom dia a todos e muito obrigado.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença da dona Janete Damo, da dona Lourdes, representando o Clube de Mães, nosso amigo Ney, presidente do CONSEG, presidente do PP do nosso município, Karina, funcionário dessas casas. Só ser rápido também aqui, senhor presidente, a respeito do campo, a questão da boa vontade, nobre vereador, a boa vontade é pouca, porque foi solicitado apenas que fosse feito uma plainagem daquele lá, que fosse uma patrola lá, que eu acredito que não gaste uma hora, duas horas para fazer aquilo lá, e emparelhasse o campo, só emparelhar, que o resto a Secretaria de Esporte e Cultura ia fazer juntamente com o professor Aldirei e os demais envolvidos. E até hoje isso não aconteceu. Então aí você já vê a grande vontade que eles têm de arrumar aquele campo nosso lá. E a respeito da emenda do deputado Zé Domingos, que foi a pedido do vereador Júnior, nós estamos até indo agora em contato com o subsecretário da Sinfra lá em Cuiabá, para ver o que pode ser feito com essa emenda, porque na realidade só que essa emenda é para aquele outro terreno em frente ao posto de saúde lá embaixo, não para o campo lá embaixo, que fique bem claro que não misture as coisas, né? Então que essa emenda que o vereador Júnior fala, que o pessoal colocou hoje na resposta da indicação, só é desculpa, só é mais uma muleta que o executivo está usando para justificar o que eles não fazem, que na realidade eu acredito que não precisa de 100 mil reais para ir lá com a patrola emparelhar o campo, não precisa de 100 mil reais. Então são coisas que, sem falar a questão de limpeza pública, a falta de respeito que foi com a população do Ipiranga. No aniversário do Ipiranga não se pintaram meio fio, não se arrumaram nada. O que ficou, o que fez, aqui mais uma vez eu ressalto, foi através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, da secretária Michele, ela que tomou a frente e fez os eventos que aconteceu no município. Foi tudo por conta dela, da equipe dela. Então, gente, eu acredito que o nosso executivo está precisando sentar mais aí, tentar olhar mais um pouco o nosso município, cuidar um pouquinho mais das coisas simples, que é igual o novo vereador Pedro Alessandro disse, ninguém aqui está pedindo investimento de milhões, estamos pedindo que seja feito o básico, que cuide da cidade, que faça o feijão com arroz. Seria isso, senhor presidente. No mais, deixamos para a próxima sessão, falamos mais algumas coisas e que todos fiquem com Deus.
Convido o vereador Fabiano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes nessa casa aí. Nosso amigo Ney, dona Janete, que Ney já tinha cumprimentado aqui antes. Nossa amiga Karina. Senhor presidente, Eu vou estar entregando a cópia dessas emendas impositivas aqui para a dona Janete levar até as companheiras dela do Clube de Mães. Vou estar fazendo uma matéria com a Karina e quero que a Karina registre essa matéria e publique, né, nas vias de redes sociais da Câmara. Por quê? O porquê dessa matéria, senhor presidente, colegas vereadores? Elas estão aqui, a nova diretoria do Clube de Mães, e se o prefeito falar que não vai pagar essa emenda, ele não vai falar para o vereador Fabiano, não, vai falar para elas. Porque o meu papel aqui é indicar a emenda e passar para a entidade. Agora, se ele não vai pagar, ele não responde para mim, não. Responde diretamente para elas. Vou estar passando o documento para elas, está indo à prefeitura, cobrando da Marisa, do prefeito, do Marcelo, de quem quer que seja. E que ele tenha boa desculpa e bom argumento, porque essas mulheres aí, elas são fortes, viu? Não adianta ele achar que ele vai enganar e blá, 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 e blá, 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 que a responsabilidade de receber é delas e a de pagar é dele. E eu vou estar entregando o documento na mão delas, que a minha parte como vereador é estar indicando e passando. Então eu estou entregando o compromisso para elas, ver se elas recebem agora. Beleza? Um bom dia a todos e muito obrigado.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Ao cumprimentar, eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar aí também aí o presidente do CONSEG, dona Janete. Em nome da Karina, cumprimento todos os funcionários da casa. Também queria dizer aí, a respeito desses 400 mil, que é uma emenda do deputado Nilson Leitão, que fez, eu sempre falo, o deputado Nilson Leitão fez bastante pelo nosso município, e está aí uma última prova que ele deixou, desses 400 mil, que é para concluir, fazer asfalto aí para a nossa cidade, pavimentação asfáltica. Também quero dizer a respeito também da reunião de ontem, que foi ali o pontapé inicial ali a respeito do CTN, do Centro de Tradição Nordestino, que vivia só em palavras, só em conversa, agora já foi criada uma comissão, foi criada aí um estatuto, foi aprovado, agora registrar e apanhar para andar o negócio. Também quero dizer ali a respeito do parquinho. O parquinho de diversão, eu fiz a indicação do parque de diversão para que se organizasse o parque de diversão. Buraco tem para tudo quanto é lado e agora aqueles ferros que já estavam podre, quebrado, está cada vez pior. Tô vendo que vai ter que passar lá, juntar e levar lá para o lado do ferro velho do Godói. Porque está um descaso. É uma coisa tão simples. O município que tem tanto recurso, tanta arrecadação, é pouco, só uns caninhos, uma tela, um portão, uma maquininha de solda, está feito o trabalho. Aí a população cobra indignada, mas também não acompanha o trabalho do vereador na Câmara. Acho que nós estamos se defendendo agora porque saiu nas redes sociais, não. Saiu, eu fiz indicação, o Júnior cobrou, o Marquinho bateu foto, enfim, nós estamos batendo em cima disso aí. Também quero dizer a respeito de uma reunião que está tendo agora, está acontecendo ali, ó, do pessoal da MT-010, esses 22 km, estão se organizando para ver se começa esse asfalto, está vendo ali quanto vai tocar para cada um por hectare, quanto saco de soja que vai tocar para cada um. Eu não deu para participar dessa reunião, porque eu tenho um compromisso aqui na Câmara. Saindo daqui, eu vou direto para lá. Se Deus abençoar, correr tudo nos eixos, esse ano sai esse asfalto para nós. Também quero desejar aí uma boa viagem ao pessoal para Cuiabá. Vai com Deus e volta com Deus. Cuidado da rodovia, cuidado das ultrapassagens. Uma semana abençoada a todos, com todos com Deus.
Quero cumprimentar aqui ao presidente do PP e do FECONSEG, é o Ney, presidente do meu partido aí, a todos que estão aqui presentes, como eu já venho a cumprimentar. E também quero aqui falar, vereador Jacir, é sobre a Michele, secretária de Educação, onde ela fez um grande esforço aí, para acontecer alguns eventos aí, juntamente com sua equipe, o Dirley, onde aconteceu uns eventos do nosso, no aniversário do nosso município, e dizer que tem a dedicação da Michelle, do professor Odilei aí, que estão de parabéns nessa parte da organização. Também quero aqui falar do Neto, onde o Neto, ele mesmo, sem fazer parte do Poder Público Municipal, ele promoveu a prova de mountain bike dentro do nosso município aí, e não teve, na verdade, um apoio que ele precisava ter, que seria do Poder Público, mas ele mesmo foi que promoveu e fez, correu até da premiação aí, e conseguiu fazer esse evento aí, nesse final de semana aí. Então quero também falar em nome do Neto aqui, e agradecer aí a todos, o pessoal do mountain bike aí, o vereador Marquinho que esteve presente aí, fez todo o percurso aí, e esteve acompanhando a mountain bike. Então quero falar o nome do Neto aqui também, que a gente precisa sim lembrar o nome dessas pessoas aí que vem ajudando o município aí a desenvolver alguns esportes. No demais aqui, quero desejar um bom dia a todos, fiquem todos com Deus e até na próxima sessão.